executado o mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi levado ao plantão policial e permanece à disposição da justiça. Guardas municipais de Campo Limpo Paulista prenderam um homem suspeito de tentativa de homicídio, violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. As vítimas são a ex-esposa dele e o atual companheiro da mulher, que foi baleado na cabeça. Segundo o registro da ocorrência, a mulher afirmou que recebeu uma ligação do ex-marido contendo ameaças. Já o suspeito alegou que foi ela quem telefonou para cobrar uma dívida e que, durante a conversa, o atual companheiro assumiu a ligação dizendo que era bandido, não brinca comigo, e eu vou cobrar você. Após o desentendimento, aí o homem não gostou da conversa e foi até a residência da ex-esposa. Ao chegar ali na residência da ex-esposa, encontrou o atual companheiro no portão. A vítima correu para dentro de casa e trancou a porta, quando o suspeito utilizou o veículo para arrebentar o portão e invadir o quintal. Para impedir a entrada, o atual companheiro segurou a porta da residência. Aí, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou disparos, atingindo a vítima na cabeça. Mesmo ferido, o homem entrou em luta corporal com o agressor, que conseguiu fugir no carro. A guarda municipal foi acionada e aí localizou o suspeito em sua residência. Foi lá, bateu na casa, ele saiu, aí ele tentou escapar pulando pelos telhados de casas vizinhas, mas não adiantou. Foi capturado pela guarda municipal. Polícia Militar prendeu um homem suspeito de praticar diversos furtos em estabelecimentos comerciais do centro de Jundiaí. Segundo a investigação, ele foi localizado quando tentava vender parte dos produtos furtados nas proximidades de um restaurante popular. Os policiais conseguiram recuperar parte dos objetos levados das lojas e conduziram o suspeito ao plantão policial. Comerciantes da região relataram preocupação com a sequência de furtos registrada nas últimas semanas no centro de Jundiaí. Dois policiais militares ficaram feridos após uma viatura ser atingida durante patrulhamento em Jundiaí. Segundo a corporação, o acidente aconteceu enquanto a equipe atendia uma ocorrência e seguia por uma via movimentada da cidade. Os policiais receberam atendimento médico e passam bem. As causas da colisão serão apuradas por meio de perícia e análise das imagens de monitoramento. O trânsito ficou parcialmente interditado até a retirada dos veículos envolvidos. A Polícia Civil investiga a morte de um homem que passou mal e morreu na região central de Jundiaí. Equipes do SAMU foram acionadas, mas a vítima não resistiu antes da chegada ao hospital e morreu. A identidade do homem foi confirmada pelas autoridades e a causa da morte dependerá do resultado dos exames periciais. O caso foi registrado para apuração e não havia inicialmente indícios de crime. Um homem foi preso em flagrante por ameaça contra a esposa na noite desta quarta-feira, no bairro Jundiaí Mirim. Segundo o registro da ocorrência, a vítima, de 30 anos, estava em casa quando o marido chegou embriagado, passou a ameaçá-la e proferir ofensas. A mulher então pegou uma faca para se proteger enquanto acionava a Polícia Militar por telefone. O suspeito foi abordado no interior da residência e apresentou comportamento agressivo diante dos policiais. ele foi conduzido ao plantão policial. Um sargento do exército de 20 anos morreu e outros 5 militares foram resgatados após um acidente envolvendo 2 tanques de guerra na manhã desta terça-feira em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O incidente ocorreu por volta das 9 horas no campo de instrução da cidade, durante um exercício focado no primeiro regulamento de carros de combate. A vítima foi identificada como o terceiro sargento de cavalaria, Nicolas Martins. Segundo informações do Exército Brasileiro, ele estava em um blindado do modelo Leopard 1A5, que ao passar por uma ponte tombou, capotou e acabou ficando submerso. O militar não resistiu e morreu no local, enquanto os outros 5 integrantes que participavam da atividade no momento do acidente foram resgatados e receberam atendimento médico. Natural de Joinville, em Santa Catarina, Nicolas estava nas Forças Armadas há 2 anos e havia sido designado para o quartel de Santa Maria apenas 5 meses. O sepultamento do sargento está programado para esta quarta-feira, dia 8, em sua cidade natal, Joinville. Em pronunciamento sobre o caso, o comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada lamentou o ocorrido e destacou que está oferecendo todo o suporte necessário aos familiares da vítima. A instituição militar informou também que todas as regras de segurança previstas para a atividade foram rigorosamente cumpridas e que um inquérito interno já foi instaurado para investigar e esclarecer as causas exatas do tombamento do veículo blindado. 4 homens suspeitos de participarem da gangue do quebra-vidro em São Paulo foram presos pela polícia militar na manhã de ontem. A gangue do quebra-vidro costuma agir quebrando os vidros de veículos parados no trânsito para roubar objetos de valor do passageiro. Os suspeitos foram detidos na rua Norma de Luca, região da Barra Funda, zona oeste da capital, e foram encaminhados para o 7º Distrito Policial na Lapa. Casos registrados em grandes avenidas têm chamado a atenção da polícia. Eles quebram os vidros dos carros quando o trânsito está parado, principalmente na 23 de maio e Radial Leste, diz Osvaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública de São Paulo e ex-delegado-geral da polícia. A dinâmica do crime ocorre quando uma pessoa ou um grupo se posiciona de forma estratégica para abordar os motoristas. Segundo o coronel Lucena, porta-voz da Polícia Militar, os criminosos têm como objetivo o celular, mas também miram notebooks e bolsas, levando os aparelhos após quebrar o vidro com pedras ou pedaços de madeira. Em abril de 2026, cerca de 900 policiais trabalharam na Operação Impacto Quebra-Vidro. A ação prendeu 18 suspeitos e também contou com 290 viaturas, 3 blindados e também uma aeronave. Você que vai a São Paulo, cuidado. 23 de maio, Radial Leste e ali naquela zona da Lapa também, perigo, tem essa gangue do quebra-vidro solta nas ruas. Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO do Ministério Público de São Paulo apreendeu nesta terça-feira mais de R$150 mil em dinheiro, além de dólares num cofre escondido no forro do teto de uma residência durante o cumprimento de mandados de busca contra 2 ex-servidores da Prefeitura de São Paulo. Também foram apreendidos telefones celulares, computadores e um pendrive, que passarão por perícia e poderão auxiliar no avanço das investigações. Os ex-servidores da prefeitura são investigados por suspeita de participação em um esquema de fraude em uma licitação de R$1 bilhão para a compra de sistemas de ar-condicionado. A ação foi realizada com apoio de policiais militares da tropa de choque e teve como alvos Vinícius Felipe Moreno, ex-servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, e Bruno Conrado Espírito Santo, ex-coordenador de licitações da Secretaria Municipal das Subprefeituras. Os dois ocupavam cargos estratégicos na administração municipal e foram exonerados em março, após o surgimento das primeiras suspeitas. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que 6 servidores foram demitidos assim que surgiram indícios de irregularidades e que o edital da licitação investigada foi cancelado. Para o GAECO, há indícios de que o esquema de corrupção possa envolver outros agentes públicos. As investigações continuam para identificar a participação de novos suspeitos na Prefeitura de São Paulo e esclarecer a extensão das fraudes.
8:05 aqui na cidade.
Paulo Reis falou de polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Estamos recebendo no estúdio da Rádio Cidade, Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim. Dr. Bruno, com relação ao público que está colocando, fazendo um implante dentário, através da rede Oral Sim, o senhor consegue determinar a faixa etária dessas pessoas?
Normalmente, as pessoas que sofreram com o passado triste da odontologia, claro que a gente tem uma alteração nesse padrão da população, mas o normal, aquelas pessoas acima dos seus 50 a mais, acima dos 50 anos, eu tenho pacientes com, eu sempre digo aqui, eu tenho orgulho de dizer, até essa semana, um novo paciente também, com 93 anos. Então a gente tem esse público dos seus 50 anos para frente, que sofreu, infelizmente, com uma odontologia, com pouca informação dos pais. Hoje é muito simples a gente falar com todas as facilidades que nós temos. Esse público, todas as pessoas que viveram nesse passado triste, infelizmente, hoje é a grande maioria da nossa clínica.
Isso significa o quê? Eles querem resgatar a autoestima novamente, economicamente, estão podendo fazer esse tratamento agora?
É isso mesmo, mais do que a autoestima, né? A dignidade, né, Heraldo? Você poder mastigar, você poder sorrir com tranquilidade, aproveitar um alimento, sentar com a sua família, poder viajar e comer em um posto de combustível. Normalmente eu ouço muito isso, doutor, eu não como, só tomo um cafezinho, já evita de comer em local público, com a sua família, aproveitar os melhores momentos. E essas pessoas hoje, elas entenderam que merecem ter qualidade de vida. Então essas pessoas buscam essa melhora na qualidade de vida, poder sorrir com tranquilidade, melhorar e mudar realmente a sua história.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
87 aqui na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado das 11h30 às 22h, domingo das 11h30 às 15h, de segunda a sábado rodízio no almoço e jantar, durante a semana prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos, quartas e sábados no almoço tem feijoada. Sábados, das 19 às 22h, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Hoje tem sorteio das loterias da Caixa Econômica Federal e você já fez a sua fezinha? E se não fez ainda, ó, dá uma passadinha em qualquer loja da Geral Loterias. Ó, nós temos aqui na Rangel Pestana, essa abre 7h, viu? Tem lá na Rua do Retiro, 1216, tem dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Ação e informação, primeira edição.
Agora 8:10 aqui na cidade.
O sorteio do concurso 3.028 da Mega Sena foi realizado na noite desta terça-feira, dia 7, em São Paulo. Como ninguém acertou as 6 dezenas, o prêmio acumulou e a estimativa de premiação para o próximo sorteio é de R$45 milhões. Confira agora os números sorteados ontem: 02, 10, 11, 25, 51 e 56. 02, 10, 11, 25, 51 e 56. 5 acertos, 61 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$29.711,79. 4 acertos, 4.012 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$744,64.
Amanhã, embora seja feriado, vai haver o sorteio da Mega Sena no dia 9 de julho de 2026. Concurso 3.029 ocorrerá aí devido à rotina de sorteios da modalidade e o prêmio principal está estimado aí em R$45 milhões, já que a faixa principal acumulou no último sorteio. 8:11.
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como absurda a avaliação do Itamaraty de que a decisão de enquadrar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital como organizações terroristas possa abrir espaço para uma ação militar norte-americana no Brasil. Em junho, o Departamento de Estado classificou as facções criminosas PCC e CV como organizações terroristas, contrariando os pedidos do governo federal. A determinação abriu espaço para ações mais duras e unilaterais dos Estados Unidos contra o Brasil. No dia 2 de julho, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviou um documento à Câmara dos Deputados afirmando haver o risco de uma eventual ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Segundo Vieira, o governo brasileiro não foi formalmente comunicado sobre a decisão do governo dos Estados Unidos antes do anúncio feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio.
Agora 8:12 aqui na cidade. Multinacionais pedem aos Estados Unidos que não apliquem tarifas ao Brasil. O repórter é Eduardo Amaral.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. Eu sou Eduardo Amaral, este é o Giro de Notícias e você confere os destaques do momento. As empresas Coca-Cola, Nestlé, Tesla, Faber-Castell, eBay e Siemens assinaram um documento pedindo que os Estados Unidos não apliquem a tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. O documento assinado pelas gigantes multinacionais foi enviado para ser lido na audiência pública realizada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, o USTR, na sigla em inglês. Elas citam riscos econômicos e também pedem a isenção de itens como insumos de limão e colágeno bovino. No dia 2 de junho, o USTR sugeriu aplicar uma tarifa de até 25% sobre produtos brasileiros. O escritório alega que o Brasil adota o que chama de práticas desleais de comércio, com foco nas operações realizadas pelo PIX. Um dos maiores autores de telenovelas no Brasil, Benedito Rui Barbosa, morreu nesta terça-feira. Responsável por sucessos como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra, entre outras novelas, o dramaturgo morreu em razão das complicações de uma insuficiência renal crônica. Ele estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo. O autor deixa 5 filhos e 10 netos. A política colombiana vive uma crise depois que o atual presidente Gustavo Petro acusou de fraude no processo eleitoral quando foi eleito Abelardo de la Espriella. Nesta semana, o mandatário do país usou sua página no X, o antigo Twitter, para apresentar supostas provas de fraudes no software utilizado na pré-contagem de votos. Nesta terça-feira, Espriella respondeu, afirmando que o atual presidente tenta armar um golpe de Estado e chamou as Forças Armadas do país para desobedecerem ordens de Petro. A posse de Espriella está marcada para o dia 7 de agosto. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Eduardo Amaral. Edição, Thiago Pedruzzi.
8:15.
Entrevista.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Letícia Mariano. Ela é presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região. Letícia, bom dia, um prazer ouvi-la aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Edmilson. Bom dia, ouvintes da rádio. O prazer é meu estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira.
Bom, vocês estão aí rumo à campanha salarial, que a data base é 1º de setembro, e tem uma atividade aqui na área central na manhã desta quarta-feira. O que vocês prepararam aí?
Exatamente. Hoje nós temos uma caravana de mobilizações, que é um momento onde bancários do estado de São Paulo chegam até algumas cidades para dialogar com a população, né, conversar um pouquinho sobre a campanha salarial dos bancários. E hoje, às 10 horas, vocês vão encontrar a gente lá no calçadão. Eu convido a todos os ouvintes da rádio a participar dessa atividade, nos fortalecer nessa luta, né? E estar lá com a gente às 10 no calçadão, Edmilson.
Tô sabendo que vocês estão com uma campanha aí para os bancos não fecharem mais agências e até, se for possível, abrir algumas agências que foram fechadas. Inclusive, parece que vocês fizeram aí uma pesquisa do quanto diminuiu as unidades bancárias aqui na cidade a partir de 2005, né? De 2015, melhor.
Isso, exatamente. Ó, a gente, dentre as pautas da nossa campanha salarial, está a questão do fechamento das agências, né? Então, ontem mesmo nós tivemos uma conversa com os banqueiros, né, com a FENABAN, falando sobre esse fechamento. Então, nos últimos períodos, fechou mais de 10 mil agências a nível Brasil, né? E foram mais de 100 mil postos de trabalho, né? Quase 100 mil postos de trabalho, perdão, que foram encerrados também por conta dessa política. E daí, Edmilson, aqui na nossa cidade, nós nos lembramos muito bem, mais ou menos em 2016, a Rua Rangel Pestana era a rua dos bancos, né, Edmilson? É. Tinha muito comércio, era uma rua muito movimentada. E hoje, quando nós chegamos na Rangel, a Rangel está quase às moscas, né? De 11 agências bancárias que nós tínhamos lá em 2016, hoje nós temos 4. É. E isso é reflexo dessa política do banco, né? Que adoece o bancário, que tira o cliente da agência, que não dá assistência devida para o cliente também. Por isso que nós estamos com essa campanha Mais Agências, né? E pedimos também o apoio da população para essa campanha. Porque tem cidades que nem banco tem mais. Isso é um absurdo. Muitas vezes um senhor de idade tem que se deslocar. Aqui em Jundiaí nós vimos isso por bairros, né? Então nós tínhamos agências na Rua Pirapora, eles tinham que se deslocar quando o Itaú fechou para Vila Ares.
É. Bom, vamos fazer...
Então é um pouco disso a nossa campanha.
Bom, lá em 2016, o Itaú tinha quantas agências na cidade?
Ó, o Itaú, por exemplo, em 2016, tinha 15 agências na cidade. Nós tínhamos na 9 de julho, nós tínhamos no Caxambu, nós tínhamos na Pirapora, várias agências aqui no centro. Sabe quanto que tem hoje, Edmilson?
Não.
7.
Mais da metade fechou.
Mais da metade fechou.
Santander.
Santander também, olha, é um bom exemplo. O Santander, lá em 2016, nós tínhamos 9 agências.
E hoje?
Tínhamos Santander, lá na Hortolândia, na Ponte São João, na Pirapora. Hoje nós temos duas agências.
Nossa!
Inclusive, concentra um número muito grande de clientes, o que reflete na qualidade do atendimento também. E não é culpa do bancário, viu, Edmilson?
Ah.
Deixar bem claro, isso não é culpa do bancário. É esse sistema do banco, né, de querer que os clientes fiquem longe da agência.
É verdade que os bancos hoje, ao invés de contratar bancário para atender as pessoas, está contratando a ITI como bancário?
Isso, exatamente. É, a categoria ela sofreu muito, né, com a queda do número de bancários. Como eu disse, foi quase 100 mil trabalhadores que tiveram os postos encerrados. E o turnover, né, que é quando você demite, contrata. O que aconteceu? O banco demitiu os bancários que prestam o serviço aqui para a sociedade, nos atendimentos, e está contratando o pessoal de TI. Mas não são todos os bancos, sabe por quê? Porque não. Tem banco que o TI é até terceirizado.
Tá. E...
até terceirizou essa área.
Tá, e o papel dele é informatizar cada vez mais as agências?
Exatamente, informatizar cada vez mais, ter cada vez menos bancários para prestar o serviço para a população, deixar a máquina atender a população. E a gente sabe que quando o atendimento é de máquina, não é igual, né?
Desse jeito, os aposentados vão ficar ricos, não vão conseguir tirar o dinheiro do banco.
Coitados dos aposentados. Hoje em dia eles já não conseguem, né? Porque não tem bancário para auxiliar.
Aí vão ficar tudo rico, né? Não vai poder gastar o dinheiro.
Coitado deles.
Tá certo. Letícia, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui pro nosso ouvinte? Você pode ficar à vontade, viu? Com relação à campanha salarial de 2026.
Então, só reforçar que hoje estaremos no centro, contamos com o apoio da população, vamos ter algumas atividades lúdicas lá, né, para a gente conseguir fazer esse diálogo, entregaremos material para a população, falaremos sobre a campanha Mais Agências, e é importante reforçar que a campanha salarial dos bancários não é só por salários, nós temos também as questões de saúde mental, nós temos a preocupação com os clientes, com o atendimento digno da população, então por isso que nós convidamos a população para nos auxiliar nessa mobilização, para estar junto com a gente nessa mobilização.
E parabéns.
O convite aqui, Edmilson.
Tá, e parabenizar vocês aí pelos 40 anos do Sindicato dos Bancários, né, que comemorou aí nesse ano, 40 anos, inclusive fez um livro. E a Rádio Cidade é muito citada lá, eu, inclusive, citado, mas eu sou citado por causa da Rádio Cidade, que a gente traz aí sempre a informação.
Obrigada, Edmilson. Exatamente, a parceria de longa data, né? E o livro está disponível aqui no sindicato, se algum ouvinte quiser retirar. É importante para propagar a história do nosso sindicato.
Tá certo. Muito obrigado aí pelas informações. Desejo que você tenha um ótimo dia e uma boa atividade aí. Quantos bancários vêm de fora aí para trabalhar hoje aqui na área central?
Ah, vem mais ou menos uns 20 bancários de fora, tirando a nossa diretoria.
Tá certo. Então, atividade na área central.
Isso, acho que vai ter umas 40 pessoas.
Tá bom, então. E tem carro de som também, né?
Tem. A gente vai estar instalado lá no Bradesco a nossa caixa de som. E a gente vai concentrar a atividade na frente do Bradesco.
Eu vi que você, nessa campanha, né, da salarial aí de vocês, vocês falam também sobre feminicídio, né?
Com certeza. Os casos de feminicídio no Brasil, eles estão assustadores, né? E daí a gente tem um convite para todos, né? O problema também é nosso, nossa campanha, onde nós pedimos para os homens, né, reforçar essa problemática do feminicídio, ser contra o feminicídio, falar com os colegas sobre isso, né? Porque a violência contra a mulher, ela começa em pequenos atos também, né? Então, é uma pauta importante para nós, é uma preocupação importante aqui da categoria, uma bandeira que nós estamos levantando nessas atividades.
Até porque nas agências bancárias deve ter muito mais mulher do que homem, né?
Nas agências nós ainda temos mais mulheres do que homens, né? Inclusive nós bancários temos uma cláusula pioneira que é sobre a violência doméstica dentro do nosso acordo coletivo. Então, se a bancária sofrer violência doméstica, nós temos todo um acabouço de de seguranças para ela, né? Como proteção, mudança de agência, home office, tudo isso também é conquista das nossas campanhas anteriores.
Perfeito. Que você tenha aí um excelente dia. Se tiver mais alguma coisa, fique à vontade.
Não, é isso mesmo. Muito obrigada pelo espaço. Um ótimo dia para você, Edmilson. Um ótimo dia para os ouvintes. E nos vemos nas ruas.
Letícia Mariano, presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, ela falou ao Jornalismo da Cidade. 8h24.
São Paulo será de mudanças no clima em todo o estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, a quinta-feira será de baixa umidade a partir de sábado, dia 11. A aproximação de uma frente fria começa a mudar o cenário, com aumento de nebulosidade, previsão de chuva fraca, isolada em parte do território paulista e redução das temperaturas. Entre quinta e sexta-feira, dia 10, a atuação de uma massa de ar seco deverá deixar o tempo estável na maior parte do estado de São Paulo. Em Jundiaí, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 40%, podendo registrar baixas ainda maiores em algumas regiões do município. A partir do fim de semana, a chegada lenta da frente fria vai alterar as condições do tempo. A tendência é que o aumento da nebulosidade favoreça pancadas isoladas de chuva em algumas regiões da cidade, sem acumulados significativos. No domingo e nos dias seguintes, a frente fria continuará atuando em Jundiaí, fazendo as manhãs e noites ficarem ainda mais frias, com formação de neblina e nevoeiros nas primeiras horas da manhã, aumentando a sensação de frio. Até o dia 12 de julho, o Mosteiro de São Bento, em Jundiaí, vai promover a 8ª Festa de São Bento, em louvor ao padroeiro São Bento. A festa tem por objetivo angariar recursos financeiros para custear a manutenção e as obras do Mosteiro de São Bento de Jundiaí, que, neste ano de 2026, completou 358 anos de existência. No dia 11 de julho, sexta-feira, a Igreja Católica celebra a memória de São Bento, fundador da Ordem Beneditina. Na Diocese de Jundiaí, o Mosteiro de São Bento, Igreja Santana, realiza a festa do padroeiro e tem também o propósito de agregar a comunidade ao espaço, incentivando o voluntariado e a união para o bem do Mosteiro de São Bento, proporcionando a confraternização de todos os devotos de São Bento na prática da oração durante o tríduo em homenagem a São Bento. O evento une a parte litúrgica, com tríduo e missa sempre às 19 horas, além da parte festiva, com venda de lanches de pernil, linguiça, pastel, cachorro-quente e outros itens deliciosos. No dia 11, a missa solene será às 18 horas. O Mosteiro de São Bento fica no Largo de São Bento, número 40, no centro de Jundiaí.
Pra quem não sabe, em frente à pracinha do fórum ali, tá? Então nós temos o fórum aqui na cidade, de frente assim tem, em frente à pracinha ali tem o Mosteiro de São Bento. Olha a hora certa aqui, 8h27, vamos chamar agora a nossa repórter Lainá Leandro.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.396 de 2026, agora conhecida como Lei da Dança. A nova legislação regulamenta a profissão e reconhece a dança como linguagem artística, trabalho e atividade econômica no Brasil. Essa importante conquista é celebrada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes.
E nós estamos aqui também para comemorar, parabenizar a todos os dançarinos e dançarinas profissionais da dança do Brasil.
A medida garante direitos importantes para os profissionais da área, entre eles, regras contratuais, direitos autorais, proteção à integridade física e moral dos artistas e até a garantia de matrícula escolar para filhos de trabalhadores itinerantes. Esse é um projeto de lei que o Ministério da Cultura apostou e apoiou desde o primeiro momento. O presidente da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, Leonardo Lessa, também comemora a aprovação da lei.
A gente sabe que a dança é uma das linguagens artísticas mais praticadas pelo povo brasileiro. E agora, com essa legislação, os profissionais que atuam como coreógrafos, como professores de dança, como dançarinos e dançarinas, têm a sua profissão regulamentada e reconhecida.
A lei da dança também vai assegurar o direito de atuação para profissionais que já trabalham na área, valorizando trajetórias e saberes construídos ao longo do tempo. Resultado de uma mobilização histórica de artistas, sindicatos e entidades como o Fórum Nacional de Dança, a Lei 15.396 de 2026 representa um avanço na valorização da categoria e no fortalecimento da cultura brasileira. Dança é trabalho. Ela movimenta a cadeia produtiva cultural por meio de espetáculos, festivais, aulas e empreendedorismo, promovendo circulação artística e emprego. É ainda um componente fundamental da economia criativa, gerando valor econômico, social e cultural através de talentos individuais, habilidades e criatividade. A lei da dança marca um novo capítulo para o setor, reconhecendo a importância desses profissionais e ampliando direitos para quem faz da arte do movimento um modo de vida. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Está marcando agora pontualmente 8:30.
Entrevista.
Ó, para quem pode, o feriado de 9 de julho é dia da Revolução Constitucionalista de 1932, começa hoje, né? Para conversar com a gente, nosso convidado, João Moacir da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban. João Moacir, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Bom dia, Edmilson, bom dia, ouvintes. Nós que agradecemos o espaço, Edmilson.
Viu, muito movimento hoje nas rodovias? A expectativa, pelo menos?
Sim, nós esperamos uma movimentação aí na casa de 2,5 milhões de veículos para o sistema Anhanguera Bandeirante, com os horários de pico a partir das 16 horas, deve seguir até por volta das 20 horas, amanhã das 9 da manhã até por volta das 13 horas, e o retorno no domingo das 15 às 22 horas. Portanto, nós orientamos quem puder evitar esses horários, pode ter uma viagem um pouco mais tranquila.
2,5 milhões de veículos só no sistema Anhanguera Bandeirantes?
Em todo o sistema Anhanguera Bandeirantes, né? A gente sai aqui de São Paulo até a Cordeirópolis, então em todo o nosso sistema, a nossa previsão aí é na casa de 2,5 milhões de veículos.
É veículo para danar isso, hein?
Muita coisa, muito trabalho, e para isso, Edmilson, nós reforçamos o nosso time de operações, tanto nas praças de pedágio quanto nas viaturas, justamente para atender essa grande demanda do feriado e dar maior fluidez aí aos nossos clientes.
Bom, quero colocar dois assuntos pontuais com você. Primeiro, que no sistema Anhanguera Bandeirantes existem pontos que nós temos aí neblina. E outros pontos, nós estamos vivendo aí praticamente, embora tenha chovido aí, o Laninha, o El Ninho aí tem feito uma bagunça aí, tem chovido, mas a mata tá seca, né? Precisa ter cuidado para não fazer aquele, pegar fogo lá e fazer aquele fumaceiro, né?
São duas situações, né, Admilson? Nós temos aí a questão da neblina na madrugada, que pode formar isso praticamente em todo o sistema. Você tem aqui a saída de São Paulo até Jundiaí, tem trechos que pode ter neblina, trechos na região de Campinas, região de Americana e região de Limeira, né? Isso na madrugada. E lógico, a gente está vivendo agora a época da seca, pode sim haver uma queimada e a fumaça pode prejudicar a rodovia. O que a gente orienta, né? Justamente pro motorista evitar jogar ali a bituca de cigarro pela janela do carro. Nós orientamos também os vendeiros a evitar a fazer ali a queima para limpar a limpeza de terreno, a queima de lixo doméstico, justamente para trazer maior segurança para o sistema viário e os nossos clientes. E também posicionamos as nossas viaturas, os caminhões pipa, em pontos estratégicos da rodovia, justamente para, se acontecer um foco de incêndio, nós chegarmos rápido lá e conseguir fazer o combate.
Qual o horário mais legal para viajar?
O horário mais legal para viajar é hoje, depois das 20 horas, amanhã, depois das 13 horas, e no domingo, antes das 15 e depois das 22. Aí tem uma viagem um pouco mais tranquila. Nesse intervalo, com certeza terá uma viagem bastante, um pouco mais complicada, né? A gente vai estar com movimentação bastante intensa aqui no sistema Anhangabaú Bandeirantes, e a nossa previsão, a gente está acostumado com esse tipo de feriado, e a prática mostra que nesses horários a rodovia aérea é bem carregada.
Bom, então quer dizer que na volta aí, por volta das 16, 17 horas, rodovia em Anhanguera Bandeirantes totalmente congestionada, vira quase uma avenida, né?
Cai bastante a velocidade, né? A gente vai ter aí uma lentidão, com certeza, principalmente nos pontos onde você tem ali entroncamentos com rodovias. Na região de Jundiaí, nós temos aqui entroncamento com a Anhanguera Bandeirantes, a Dom Gabriel, a João Cerezer. Depois, em Campinas, nós temos entroncamento com a Dom Pedro. Então, são pontos de decisão do motorista que pode gerar ali uma lentidão.
Esse sistema do cartão, né, de aproximação nas cabines de pedágio, melhorou bastante aí o fluxo?
Melhora bastante. Para você ter uma ideia, hoje 89% do nosso tráfego estão nas pistas automáticas, né, que são a cobrança com TAG. 8% estão aí nas cabines do autoatendimento, e dinheiro hoje está em torno de 1,7%. Então, a cobrança automática e o autoatendimento agiliza muito a passagem nas praças de pedágio.
Nesse feriado de 9 de julho, o maior número de veículos é sentido interior, João?
Exato, a saída de São Paulo, ela é bastante intensa, né? O nosso cliente aqui da rodovia procura bastante aí o interior, as fazendas, né? E outros pontos turísticos aí. Então, a procura grande é no sentido interior, principalmente a saída hoje à tarde e amanhã de manhã.
Bom, a gente não cansa de falar aqui que quando o cidadão vai viajar, não é só arrumar as malas, colocar no carro e boa viagem, né? Precisa fazer uma manutenção no veículo. Isso, se o cidadão não faz, dá algum problema, ele coloca a família dele em risco às margens da rodovia parado, né?
Exatamente. Então, um pequeno check-up na garagem de casa pode garantir uma viagem mais tranquila. Calibragem dos pneus, a palheta do limpador de para-brisa, níveis de água, óleo, combustível, vai evitar uma parada desnecessária na rodovia e se colocar em risco, e colocar em risco também a questão da segurança viária, né, Adilson?
Eu percebo que às vezes tem gente, motocicleta, carros, que só tem o farol funcionando, né? Lanterna na frente e farol atrás, tudo apagado, uma coisa linda. Isso dá multa, não dá?
Multa, qualquer tipo de avaria no veículo, né? Questão de farol, lanterna, seta, que estiver queimada, o policial fazendo ali a fiscalização é passível de multa. Por isso que eu falo, né? Na garagem de casa, você chega ali, você dá o farol na parede, você vai ver se tem ali um farol queimado. Você piscou seta para a direita, para a esquerda, você vai ver se tem uma seta queimada. Deu uma pisadinha no freio, vai ver lá na parede que acendeu lá a lanterna, você pode fazer a manutenção do seu veículo e evitar um desconforto aí na viagem.
Tá certo. João, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui pro nosso ouvinte que tá arrumando as malas aí para viajar?
Eu acho que é legal observar a questão da segurança na rodovia. Estando na rodovia, obedecer, né? Seguir as normas de circulação, evitar o excesso de velocidade, o uso de cinto de segurança é importante para todos os ocupantes do veículo, evitar o uso do celular. Hoje a gente vive aí a epidemia da distração, né? Então, evitar o uso do celular. Vai fazer uma ligação, vai passar uma mensagem, para no posto de gasolina, para numa base do cruzamento rodoviário ou da concessionária, faz a ligação, passa ali a mensagem que quer passar, recebe, lê ali a mensagem, mas evita o uso do celular enquanto estiver ao volante. Uma pequena distração ali pode provocar um acidente e estragar todo o feriado, né? Colocar a família em risco e colocar a segurança do tráfego também em risco.
E mais, né? Se o cidadão acha que ele está na rodovia e que ninguém vai ver ele com o celular na mão, sem cinto de segurança, é um ledo engano, né? Essas câmeras que tem nas rodovias, o policial consegue ver até o cidadão respirando, né?
Exatamente. Foi legal essa observação. E nós temos um policial 24 horas no nosso centro de controle fazendo esse monitoramento e esse apoio para a nossa operação. E ele observando qualquer tipo de irregularidade, ele pode sim autuar esse motorista.
Perfeito. João, muito obrigado aí pelas suas informações. Desejo que você tenha aí um excelente dia, ótimo feriado, e se vocês forem trabalhar aí, bom trabalho.
Obrigado, vamos trabalhar sim. A gente está no plantão aqui até no domingo à noite, junto aqui com a Roberta, então está cobrindo todo o feriado. Obrigado pelos votos e para vocês também, um bom feriado.
Viu, João? Manda um abraço para a Roberta. A Roberta já trabalhou com a gente aqui na Rádio Cidade, viu? Foi repórter aqui. Manda um abraço para ela.
Eu mando sim, ela está aqui do meu lado, está ouvindo você. E eu cheguei a fazer entrevista com ela quando ela estava aí na Rádio Cidade, viu?
Tá certo, então. Grande abraço.
Abração.
Outro.
Valeu, tchau, tchau.
João Moacir da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban, ele falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Ação e Informação, primeira edição.
Olha a hora certa aqui na cidade, 8:41.
O inverno chegou e com ele uma programação especial para aquecer os fins de semana no centro de Jundiaí. Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, o centro de Jundiaí será palco da primeira edição do Festival de Inverno, uma programação gratuita que reúne música ao vivo, gastronomia e momentos de convivência para toda a família. A programação começa já na sexta-feira, dia 17, com uma edição especial do Sexta no Centro, que abre o Festival de Inverno em clima de celebração ao Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho. O público poderá curtir os shows de Agnus Rock e Daniel Zito e banda Rock Seixas, em uma noite dedicada aos grandes clássicos do gênero. Nos dois finais de semana do festival, o público encontrará uma programação musical diversificada, reunindo artistas e bandas da cidade e da região. Entre as atrações já confirmadas estão Salada Russa, Fred Fevereiro, Evelyn Ariane, Velha Rama, Edu Rocker, Shelley Simon, Johnny Faria Trio e Leandro Saito. A programação será ampliada com novas atrações que serão anunciadas nos próximos dias. Além da música, o Festival de Inverno terá uma praça de alimentação especialmente pensada para a estação. O festival integra o calendário de eventos do programa Centro da Gente, iniciativa da Prefeitura, que vem valorizando o centro como um espaço de convivência, cultura, lazer e fortalecimento da economia local.
Polícia Militar de São Paulo tem 2.000 vagas de aluno soldado PM do quadro de praças para os sexos masculino e feminino. O cargo exige nível médio de escolaridade e prevê remuneração inicial de R$ 5.500. Com o lançamento deste edital, já são 5.691 vagas de concursos em andamento, considerando os editais atualmente abertos nas forças de segurança. Ainda, 2.397 vagas já autorizadas. As inscrições deverão ser realizadas somente no site www.vunesp.com.br até as 23h59 de 21 de agosto. O valor da inscrição é de R$ 100.
8h44 aqui na cidade. Vamos falar de canetas emagrecedoras que podem ajudar a tratar o câncer. Thaís Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Pesquisas recentes indicam que as canetas emagrecedoras ou análogos de GLP-1 usados no tratamento contra diabetes tipo 2 e obesidade poderiam desacelerar as metástases em alguns tipos de câncer, como pulmão, mama, colo retal e fígado. Os resultados foram apresentados neste ano na ASCO 2026, o maior congresso de oncologia do mundo, que ocorre todos os anos no fim de maio em Chicago, nos Estados Unidos. As pesquisas, que ainda estão no início, começaram há cerca de 5 anos e ainda precisam de mais dados para que esse efeito no câncer seja comprovado, mas são uma pista inovadora em busca de novos tratamentos contra a doença. Segundo o oncologista clínico brasileiro Paulo Henrique Costa, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, os estudos são retrospectivos, o que significa que são menos representativos em termos estatísticos. O oncologista participou do congresso em Chicago e falou sobre as pesquisas que associam os benefícios da caneta emagrecedora para pacientes com câncer ou para prevenir o aparecimento da doença.
Estou muito feliz de estar aqui falando sobre um tema tão importante, que é o controle de risco, né, de doenças oncológicas, que talvez o mais importante seja controlar os fatores de risco mesmo. Uma dieta adequada, controlar a obesidade, sabe? E muito menos do que eu sair usando esse medicamento de forma indiscriminada.
Ele alerta também para a necessidade de outros estudos para confirmar a ação desses medicamentos em alguns tumores malignos.
Não é igual um estudo ensaio clínico randomizado, você pega um grupo vai usar, outro grupo não vai usar, e aí realmente vai ter uma comprovação um pouco mais absoluta, sabe assim, irrefutável. Uhum. Mas sim, sinaliza para isso.
É importante deixar claro que as pesquisas ainda não confirmaram o uso desses medicamentos como tratamento para o câncer, reitera o especialista. Essa precaução é ainda mais necessária, levando em consideração a existência de um mercado paralelo das canetas, obtidas sem receita ou recomendação médica.
A gente tem que entender que a obesidade é fator de risco para vários tumores. Tumores de intestino, tumores de mama, próstata, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é controlar esse fator de risco, que é a obesidade. À medida que a gente vai tomando medidas para enfrentar a obesidade, reduzir esse risco, a gente então vai ter um benefício no controle do câncer, na redução da incidência do câncer. E isso ficou muito evidente no uso das canetas, né, desses análogos de GLP-1. Talvez um grupo que faz esse uso tenha uma incidência menor, e também naqueles pacientes que têm câncer e fazem esse uso, parece que eles têm um desfecho oncológico melhor, com menos progressão de doença, menos risco de aparecer metástase.
O uso das canetas emagrecedoras, diz, tornou esse benefício ainda mais evidente. A taxa de incidência do câncer parece ser menor nos pacientes que utilizam a medicação.
Foram também lançadas novas evidências de que pode ter um efeito também direto, talvez seja o efeito principal, mas porque a gente viu, né, que na célula tumoral existem vários receptores, várias proteínas que estão na membrana das células e que parece que tem ação, sofre uma ação direta sobre essas classes de drogas também. Só que isso é um efeito ainda que está sendo estudado, né, vale lembrar que não é uma evidência definitiva, então é uma evidência ainda indireta.
O estudo apresentado no evento analisou dados de mais de 12 mil pacientes de várias regiões do mundo. Eles tinham diferentes tipos de câncer que iam de estágios iniciais a intermediários. A pesquisa comparou os pacientes tratados com os análogos de GLP-1 e outros que receberam outros tipos de medicação contra o diabetes, como os inibidores de DPP-4. Os resultados mostraram uma redução significativa na progressão de metástases de alguns tipos de cânceres, principalmente sólidos. Os efeitos adversos foram semelhantes entre os grupos. Os estudos preliminares apresentados durante o Congresso da ASCO também indicam que, além de controlar a glicose e o peso, os análogos de GLP-1 parecem também poder ajudar a modular o sistema imunológico e a inflamação, melhorando a taxa de sobrevida global. O câncer se desenvolve em um contexto inflamatório que leva a erros de replicação das células. A ação dos análogos de GLP-1 poderia contribuir para reduzir esse risco.
Então são vários fatores mesmo, ainda não é evidência robusta, são estudos que são observacionais, mas está caminhando para construir esse cenário.
O especialista lembra que o Congresso é uma oportunidade para acompanhar a evolução dos tratamentos e grandes descobertas. Mais de 7 mil estudos foram apresentados nesta edição.
A oncologia é construída assim, né? Dados tão importantes desse vão somando o nosso entendimento da doença, que é tão desafiador aí para o nosso mundo, né?
Você ouviu Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana. De Paris, Thaís Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Acertando com a cidade, são 8 horas e 49 minutos. Quinta-feira, dia 9, é feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932. E na sexta-feira, dia 10, será ponto facultativo em Jundiaí. A Prefeitura informa os horários de funcionamento dos serviços municipais durante o período. Os setores administrativos em geral não terão expediente de 9 a 12 de julho, com retorno do atendimento somente na segunda-feira, dia 13, em horário normal. Estão incluídos Paço Municipal, Secretarias Municipais, PROCON e Fundo Social de Solidariedade.
Daqui a pouco a gente conta para você como é que funcionam as unidades básicas de saúde durante esse feriado de 9 de julho. Vamos chamar agora o comandante do Show e Companhia, Paulinho Maurício.
Entrevista. Faculdade de Medicina de Jundiaí abre seleção para startups de saúde e recebe inscrições. Esse é o nosso assunto agora, nosso contato com o professor Antônio Gagliardi, diretor de inovação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Olá, professor, como é que você está? Tudo bem?
Olá, Paulinho, tudo bom?
Maravilha, quero agradecer ao professor seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Professor, explica para o nosso ouvinte, para mim, para o nosso ouvinte, o que é esse programa?
Bom, esse programa, ele visa acelerar, né, o desenvolvimento de ideias de empresas recém-criadas, startups, na área de saúde. É a segunda edição, nós já tivemos o ano passado esse mesmo programa, elegemos uma startup. Aliás, a proprietária dessa startup me ligou hoje da Itália, apresentando lá os primeiros resultados do seu trabalho. E a gente quer incentivar, dando orientação, tanto da parte de saúde, quanto da parte de empreendedorismo, dentro das instalações da FMJ.
Que bacana. Quem pode participar e como participar, professor?
Bom, existe um edital, né, que está no site da FMJ. Lá tem todas as diretrizes, vou falar principalmente aquelas mais importantes.
Uhum.
Então, a necessidade de ter uma empresa aberta com o CNPJ válido, né?
Ativo,
E desenvolver uma ideia inovadora aplicável na área da saúde. Nós abraçamos essa causa, digamos assim, dessas startups, subsidiando em termos de informações, conhecimentos, treinamentos, e acolhendo dentro das instalações da FMJ, que essa startup pode participar, então, frequentar nossas instalações, participar de eventos da FMJ, laboratórios e tudo mais, né? É necessário que pelo menos essas ideias tenham já alcançado a fase de prova de conceito, né? Também a gente está exigindo, como é uma faculdade de ensino superior, a gente está exigindo
que os proprietários dessa startup tenham pelo menos nível superior, né?
Uhum. As inscrições seguem até quando, professor?
Elas seguem até dia 19 desse mês, tá? Basicamente, além de apresentar a documentação, é gravado um vídeo apresentando a ideia, né? Isso depois vai ser julgado, então, pela comissão julgadora até 11/9, e a gente está divulgando os resultados a partir do dia 16/9, com o início do projeto a partir do dia